em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios Valmir Alencar, São José dos Campos. Valmir, seja bem-vindo, meu irmão.
Que alegria, viu? Os meninos já estavam falando da sua voz, marcante em nossas vidas lá no Brasil, Silvonei. Que alegria, viu?
Alegria aqui é minha.
Os meus irmãos.
Conta para nós quem está aqui nos nossos estúdios.
Bom, aqui nós temos o Paulinho, né? O Paulo Dias, que está aí já na produção do nosso ministério, sempre nos acompanhando. Tem o Renatinho Santos, que muita gente conhece lá pela internet e canta comigo, um vocalista, tem uma voz preciosa. E outro amigo, um grande amigo, que veio agora para Roma, aqui para a Itália, só para gravar com a gente, que é o Cristiano, nosso Cris. Veio registrar os vídeos, né, a parte de vídeo, por causa de dois clipes que a gente veio gravar aqui. Essa é a nossa turma.
Perfeito. Valmir, vamos contar um pouquinho de vocês, então. Ministério, Adoração e Vida.
Sim.
Como é que você traduz isso para nós?
Olha, na realidade, este ano, 2025, o Ministério, Adoração e Vida está cumprindo os seus 20 anos, né, Paulinho? É 20 anos, já 20 anos. Eu me confundo um pouco, porque eu sou da fundação, fundei o Vida Reluz. Muita gente conhece Vida Reluz. Te coroamos, ó mãe. Né? E tantas outras músicas, né? Só que o Vida Reluz nasceu em 1985, 23 de fevereiro de 85. E está fazendo agora, neste ano, 40 anos. E há 30 anos atrás, olha quantas datas, e há 30 anos atrás a gente começou a gravar pela Paulinas, né? As irmãs Paulinas, a gravadora Paulinas Comep, lá no Brasil. E são vários CDs na época, né? Agora não tem mais os CDs, e são muitas músicas que marcaram a vida, as nossas vidas todas, né? Marcaram a realidade católica.
Bom, vamos começar com você. De onde é que vem essa inspiração musical?
Oh, meu Deus, já foi direto com a flecha bem no meu peito. A inspiração musical, eu acho que é dom. Muita gente tem o dom de compor, de escrever, de ir lá, sabe, e pegar aquilo que está no coração de Deus e trazer para a nossa vida. Tem muita gente que tem dom. Eu já acho que mais do que cantar, porque no meu grupo eu canto, né, sou vocalista também, eu acho que é um ministério para mim compor. Eu acho que para mim compor é um ministério, porque envolve a vida da pessoa. Envolve muita coisa. Então, por exemplo, não há regra, né? A gente está aqui na Rádio Vaticano, e de repente encontrei o Silvonei, o sorriso dele, que o povo não está vendo em casa, mas ele está, um sorriso maravilhoso aqui. E de repente isso me traz uma fraternidade. Opa, já me veio uma certeza no coração. Vai sair uma música sobre fraternidade. Então a inspiração pode ser através de um sorriso, de um momento de tristeza que a gente está vivendo, de luto, mas também momentos de alegria, momentos... Ah, você vê uma paisagem, de repente vai sair alguma coisa. Se não sair naquele momento a melodia, porque às vezes vem já, você começa a cantarolar, ou vem uma frase e você anota. Se não sair naquele momento, você tem a certeza, Deus quer alguma coisa. Então, para mim, é isso, é viver, é andar por aí compondo as coisas que Deus coloca no coração da gente.
Você está respondendo para mim. O que, que nasce antes, a música ou a palavra?
Para mim, geralmente, a melodia, né? O jeito de cantar. Eu tenho muitas fitas, cassete, muita gente vai lembrar, né, das fitas. Eu tenho muitas em casa, em que eu gravava melodia sem letra nenhuma. E muitas dessas melodias hoje são músicas. Porque depois, com o tempo, você fala, olha, essa melodia é boa. Depois de anos. E aí, de repente, você coloca uma letra, né? Depois Deus nos dá a letra.
Valmir, Ministério Adoração e Vida. O que significa isso?
A palavra vida sempre esteve comigo. Eu sou fundador lá do Vida Reluz, como eu disse no início, né? Em 85, já faz muito tempo. E a palavra vida sempre esteve comigo. Quando eu saí do grupo Vida Reluz, foi em novembro de 98, eu saí com essa palavra, vida, que continuava. Adoração e vida, para mim, significa... Adoração seria humildade, seria, como que eu posso dizer, a parte espiritual. E vida, a gente já sabe, a gente tem que colocar isso em prática. Então, a adoração e vida, uma coisa sem a outra não tem como viver. Eu falei da humildade porque só se dobra diante de Deus, em adoração, aquele que reconhece que Ele é grande. Então, a gente se dobra diante dEle. Por isso, a humildade, a docilidade para viver a vida.
Mas, Valmir, é claro, a gente está falando, a gente quer ouvir vocês cantarem também.
Sim.
O que, que você nos trouxe, então?
Uma música que fala muito ao meu coração é Abraço de Pai. Tem toda uma história que depois eu posso estar contando para você.
Depois se conta, mas vamos ouvir primeiramente a música Abraço de Pai.
Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Ele veio. Por isso estou aqui, mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou toda derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar.
Essa é a música Abraço de Pai. Vamos ver, conta um pouquinho então da história dessa música.
Eu andei pelas ruas como andarilho na minha adolescência. Né, e a minha mãe foi embora, a gente era muito pobre, já vivia num cômodo só, né, num lugar só, todos juntos, distante do meu pai, só minha mãe e 7 filhos, né, o meu pai já estava distante. Então foi separação dos pais, mas a morte de um dos irmãos, com 9 anos, estava brincando e faleceu, né? Se machucou e faleceu. E eu não me dava bem com os meus irmãos. Aí minha mãe um dia simplesmente deixou um bilhete na cozinha quando a gente acordou, ela dizendo assim: me perdoem, mas eu não aguento mais, eu estou indo embora, se cuidem. E a minha mãe foi embora. E aí os irmãos se espalharam, todos nós nos espalhamos e eu...
Vocês fiquei... eram quantos irmãos?
Nós éramos em 7, ali como faleceu então 6. Eles se espalharam, eu tenho 3 irmãs acima da minha idade.
Que,
né,
idade vocês tinham nessa época?
Eu tinha 14 anos. E aí eu fui para a rua, porque não tinha nada. Eu não tinha mais nada. Não tinha minha mãe, que era a única que nos unia ali, meu pai em outra cidade, né, distante, e foi aí que eu fui para a rua. E eu já estava com a minha cabeça muito, assim, eu vou falar nesse termo, como a juventude, de zoada mesmo, não tem outro termo, porque eu já não entendia muito as coisas andando pela rua, meses sem tomar banho, e de repente entrava em qualquer casa. Não tinha uma regra, sabe, de vida, para onde que eu ia, não tinha uma direção. E foi aí que um jovem, mais jovem que eu, Edemares, a gente chamava de Dé. Então, ele era um ano mais novo que eu, né, com 13 anos. Ele me viu pelas ruas, ele tinha sido meu vizinho. Aí o Dé me viu na rua e falou assim: você não quer ir à missa? A missa das 10, a missa da juventude. E a minha família não era católica. Então, ali naquele momento, eu nem sabia o que significava aquilo, mas eu via que era algo bom. Então, eu disse sim, mas eu fui um ano depois. Quando eu estava sem dormir, do sábado para o domingo, eu não tinha dormido. Andando pelas ruas, eu passei em frente à Igreja São Sebastião, em São José dos Campos, São Paulo. E foi aí que eu vi a juventude entrando e eu lembrei, deve ser a missa das 10. E era. Eu entrei, as pessoas se afastavam de mim, talvez pelo mau cheiro, meu cabelão, sabe? Por ter medo de andarilho, algo assim. E a música do ato penitencial, assim, me tocou muito, muito mesmo, né? Era um canto vocacional, o ato penitencial. E era o mês de agosto, mês das vocações no Brasil. E aquilo lá parece que era o lugar que eu tinha que estar. Eu não entendia nada, até quando eles levaram a mão na testa, né, fazendo um sinal, todo mundo no início, né, eu também levei, mas aí eu fiz qualquer coisa, porque eu não sabia que era um sinal da cruz, eu me perdi, não vi o resto do sinal, e aí eu fiz qualquer coisa, eu não sabia o que era o sinal da cruz, né, porque minha família era espírita, de mesa branca, né, que invoca os mortos, né, e sempre foi. E aquele dia eu conheci a verdadeira felicidade. Para mim, Jesus Cristo é a verdadeira felicidade. Não sabia nem que era Nossa Senhora, aquelas imagens que estavam ali, São Sebastião, de Maria, São José, eu não sabia. Mas eu nunca mais saí dali. Foi agosto de 1983. Nunca mais eu deixei de ser católico. E aí, logo no próximo ano, já comecei a fazer a primeira música que eu terminei, vim terminar 16 anos depois com o Padre Fábio de Mello, que é Deus Imenso, minha primeira música.
Bom, você fala de uma conversão, vamos dizer assim, ou de um encontro. Eu prefiro falar de encontro do que conversão.
Sim.
Você encontra uma razão de ser e a música hoje se torna também uma razão de ser para as pessoas, porque entra pelo ouvido, mas se o coração não toca, pode você ficar o dia inteiro
Verdade.
Ouvindo. E nada, as cordas do coração devem ser tocadas. E hoje, quantos anos você tem?
Hoje, eu estou indo já para 58 anos, né?
Quer dizer, você passou muito mais do que a metade da sua vida nessa labuta, vamos dizer assim.
Sim.
Aquele menino lá, de 12, 13, 14 anos, o que sobrou dele?
Olha, eu acho que o menino está aqui ainda. Está aqui no meu coração, na minha vida. Às vezes, as dificuldades que a gente tem, a gente acha assim, não, eu tenho que me desfazer de coisas difíceis, né? E, às vezes, alguma dor que a gente traz no coração, graças a Deus, minha família se voltou para Deus. Eu reencontrei minha mãe depois de muitos anos.
Essa era a pergunta que eu ia fazer agora.
perdão.
Não, mas é fantástico.
Já acabei adiantando, minha mãe está no céu, mas minha mãe, ela sonhava depois em receber Jesus na Eucaristia. Ela cumpriu tudo isso. Ela se casou não com o meu pai, mas ela se casou na igreja, e cumpriu todo o seu sonho de conversão, de voltar a ver os filhos de novo, que os filhos a perdoassem, porque antes ninguém a queria ver nem pintada de ouro, né? Imagina a mãe que abandonou os filhos ali e cada um foi para um canto. Mas minha mãe, um coração gigante. Os meus pais, eu sempre digo, eles estão vivos lá no céu. Então eu trago, respondendo sua pergunta, né? Eu trago algumas dificuldades para a minha vida, elas não me deixam, mas elas me impulsionam para algo bom, para ajudar os outros que estão em certas realidades, né, de vida, que precisam de apoio, de uma mão.
Como foi encontrar sua mãe?
Eu encontrei a minha mãe no ônibus. Encontrei a minha mãe no
não
ônibus.
Não podia fugir, então.
Não tinha jeito, né? Quando eu a vi assim, a gente chorou junto, né? A gente se abraçou. E para nós era cena de filme.
Quantos anos você tinha?
Já foi nos anos 90. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas...
Os anos já tinham passado.
Sim, já foi nos anos 90, né? A gente ficou um pouquinho mais, acho que de 10 anos, né, sem se ver. E ela falou, eu estou morando aqui em São José. E ela me convidou, você não quer morar comigo? E eu fui. Aí eu morei com ela num dos bairros lá que a gente chama de Cidade Morumbi, lá em São José dos Campos. A gente chama de Morumbi, né, Renatinho? E aí eu fui morar com ela. Foi aí que ela percebeu, né, que eu estava já cantando na igreja. E a minha vida católica foi envolvendo o restante da família.
Começa tudo de você, então.
Sim. Eu acredito, sim. Partiu daqui, né? Um querer de Deus, né?
De um encontro.
Isso.
Mais uma música, então.
Eu tinha pensado na música Ao Partir do Pão, né? Eu falei de Deus Imenso, minha primeira música. Bom, mas vai Ao Partir do Pão. Eu acho que o povo vai gostar. Também é uma música que fala muito ao meu coração.
Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém.
Bom, ouvimos Ao Partir do Pão. Valmir, tua história realmente é uma história impressionante, porque eu tenho certeza que muita gente que nesse momento está ouvindo pode entrar um pouco nessa realidade, a realidade de família. Sim. Família que depois se desestrutura, depois algum momento dessa instabilidade passa por um encontro ou por encontros e depois uma, vamos dizer, uma vida nova renasce, a partir, muitas vezes, dos desígnios de Deus que a gente não conhece. E tudo isso permeado, é claro, pelo amor de Deus, mas também pelo amor à música.
Sim.
O que é a música para você?
A música é vida. A música é vida. Eu fico imaginando, assim, um mundo sem música. Como que seria? Porque até o padre Zezinho falava, o riacho está cantando uma canção de amor e paz. Deus musicou tudo, musicou o riacho, musicou o vento. Lá no sul do nosso país, né, no Brasil, chama-se o vento minuano. Para quem não sabe, o minuano é um vento que faz um na janela. Alguns têm até medo do vento minuano, mas até o vento está cantando, né? Até o vento canta. Então, por que não os filhos de Deus cantar também?
O que vão fazer no futuro? O que vocês estão planejando?
Olha, tem um pouco de segredo aqui, mas eu acho que
um segredo
exclusivo...
Metade do segredo, tá bom? Meia verdade, então.
Não. Tá bom, nós vamos contar assim um pouco. A gente veio para a Itália para gravar dois clipes, por causa dos vídeos, né? Clipes. Por causa da... Como que fala? Do jubileu, né? O jubileu da esperança, da Porta Santa. Então, tem uma música que chama Porta Santa, e nós gravamos aqui, em Roma, com as quatro basílicas, nas quatro basílicas, onde tem a Porta Santa. E, falando da misericórdia, eu acredito que a gente vai lançar já essa música com o clipe, que o pessoal pode ver no YouTube, buscando depois por Ministério Adoração e Vida, ou Valmir Alencar, né? Na Semana da Misericórdia, depois da Páscoa. E tem uma outra música que a gente ainda não tem a data ainda de lançamento, mas vai ser logo depois, que fala sobre a esperança. Se chama O Coração do Homem. Eu acho que eu falei o contrário, né, Paulinho? A música Porta Santa foi gravada em Assis.
Porta Santa foi aqui em Roma.
Ah, tá certo, então. Olha só. É que a gente correu tanto por aqui, sabe, os pés inchados, e a gente não acostumou ainda com o fuso horário, né? E esta semana a gente vai embora, nem vai se acostumar, né? Então tá certo que eu falei no...
As Portas Santas estão em Roma.
Isso, verdade. E lá em Assis, a gente gravou O Coração do Homem, por causa da fraternidade, de cá... Carlo Acutis, Francisco, né, que lembra muito dessa fraternidade, desse amor da humanidade.
Pois é, espero então que você nos envie esse clipe seu, essa música.
Com certeza.
A gente vai colocar aqui para que todos possam, naturalmente, também através da mídia do Vaticano, conhecer o que é que vocês inventaram pelas ruas de Roma, tá certo?
E quem sabe o ano que vem a gente participe lá daquele festival, né, Renatinho?
Sim, sim.
O festival daqui.
Seria muito interessante tê-los aqui. Né?
Colocar essas canções.
Essas canções e trazer o jeito brasileiro de cantar e louvar. Eu creio que nós temos um coração que bate de uma maneira, vamos dizer, num ritmo diferente. E esse ritmo tem que conquistar o coração das pessoas.
Verdade. Romir,
eu quero agradecer a tua presença e contar
querido.
Um pouquinho de vocês, de você, a sua história. É simplesmente o início, tá ok? Portas abertas, meus amigos. Okay? Sejam sempre bem-vindos aqui na Rádio do Papa.
La mia prima volta qui, la radio.
É soltanto la prima.
Vaticana. E é uma alegria te conhecer. E dizer para os nossos irmãos que estamos sempre em oração, oração pelo Papa Francisco, e esperando que a igreja continue linda como é.
Bom trabalho para vocês aí em Roma, boa permanência e um bom retorno à casa.
Obrigado.
E sempre com um sorriso nos lábios, e que a alegria seja uma constante na vida de vocês.
Um abraço para você e para todos os nossos amigos. Tchau.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.